Jornal da USP no ar. Edição regional. Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Boa tarde, agora 12:01. Eu sou Ana Beatriz Fogaça, o Jornal da USP no ar, edição regional desta quinta-feira, 15 de junho, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
Ribeirão Preto notificou 4 casos suspeitos de febre maculosa, doença transmitida pelo carrapato estrela, mas todos foram investigados e os resultados deram negativos. Os dados foram divulgados pela Divisão de Vigilância Ambiental em Saúde da Secretaria Municipal da Saúde da cidade. De acordo com a Prefeitura, o órgão atua na vigilância e controle da febre maculosa de acordo com as normas e diretrizes da Superintendência de Controle e Endemias da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. A partir de notificações vindas da população sobre a presença de carrapatos, são realizadas visitas e avaliação do nível de infestação, além de orientações à população de medidas preventivas que devem ser adotadas.
Destaques do Jornal da USP.
Potencial vacina para a febre maculosa pode mirar controle do carrapato transmissor. Um estudo realizado no Laboratório de Bioquímica e Imunologia de Artrópodes do Instituto de Ciências Biomédicas da USP revelou que a expressão de uma proteína durante a alimentação do carrapato estrela, principal transmissor da doença, é fundamental para sua sobrevivência. Os resultados apontam a proteína inibidora da apoptose, a morte celular programada, como um alvo promissor para o desenvolvimento de uma vacina contra o carrapato, que é vetor da febre maculosa brasileira. Recentemente, ao menos 3 pessoas morreram após contraírem a bactéria transmitida pelo aracnídeo, o que colocou o assunto em destaque nos últimos dias. Identificar diferenças nas cepas da leishmania pode ajudar na busca de tratamento. A leishmaniose é uma doença tropical zoonótica, ou seja, transmitida entre animais e pessoas, que afeta mais de 90 países no mundo inteiro. O Brasil é um dos países com mais casos notificados na América Latina, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde. Em razão da gravidade da doença e seu caráter endêmico, pesquisadores do Instituto de Ciências Biomédicas da USP estudaram as diferenças entre as cepas de uma das espécies para contribuir no desenvolvimento de tratamentos. Ao estudar diferentes cepas, é possível descobrir possíveis alvos para produzir uma vacina ou uma droga para a doença, comenta a Beatriz Stoff, coordenadora do Laboratório de Leishmaniose e professora do Instituto. Mais detalhes dessas e de outras notícias da USP você encontra em jornal.usp.br.
Vamos à home de Ribeirão Preto no Jornal da USP.
Mulheres ainda são minoria em cargos esportivos. Apesar da conquista de espaços que eram destinados exclusivamente para homens, as mulheres ainda precisam lidar com diversas barreiras de acesso a cargos no esporte, além da necessidade de se autoafirmar profissional e pessoalmente em um ambiente predominantemente masculino. O professor de Sociologia Esportiva da Escola de Educação Física e Esporte, Renato Marques, comenta que a proporção de mulheres atuando como gestoras, árbitras ou treinadoras não cresce na mesma proporção de mulheres como atletas. Mesmo em ligas exclusivamente femininas, a participação delas ainda é baixa. Fatores como os salários menores e a necessidade de mostrar mais qualificação para estar no mesmo cargo que um homem podem justificar os números. Em ensaios de laboratórios, psicodélicos mostraram ação similar à de antidepressivos no sistema nervoso central. Um estudo na Finlândia, que contou com a participação de pesquisadores da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, mostra que o LSD e a psilocina agem sobre o sistema nervoso central de forma semelhante aos medicamentos antidepressivos, porém com bem mais eficiência. Os experimentos com as drogas psicodélicas foram feitos em cultura de células e também em animais, o que mostra que os resultados, apesar de promissores, estão longe de serem conclusivos. O estudo representa mais um passo na busca do desenvolvimento de medicamentos que atuem no sistema nervoso sem provocar os efeitos alucinógenos das suas drogas. Mais detalhes dessas notícias e outras informações você encontra em ribeirão.usp.br.
Acontece na USP.
Agora é 12:07 e o Felipe Capela já está aqui no estúdio para falar um pouco sobre o que acontece na USP. Boa tarde, Felipe.
Boa tarde. O Centro de Educação Física, Esportes e Recreação da Prefeitura do Campus abre inscrições para a volta à USP Ribeirão Preto. O evento deste ano será no dia 20 de agosto e conta com duas corridas de 10 e 5 quilômetros, além de uma caminhada e um circuito kids para crianças de 5 a 10 anos. As inscrições ficam abertas até o dia 8 de agosto e variam entre o valor de R$ 40 e R$ 80. No total, são 860 vagas a serem preenchidas. Mais informações no telefone 3315-3561. Vou repetir, 3315-3561. A Faculdade de Ciências Farmacêuticas promove a nona escola de inverno em Biociências e Biotecnologia. O curso será de 10 a 14 de julho e é direcionado para alunos de graduação dos cursos de Farmácia, Biomedicina, Bioquímica, Biotecnologia, Biologia e Medicina. As inscrições ficam abertas até o dia 20 de junho e devem ser feitas pela internet. No total, são oferecidas 30 vagas para o curso de forma gratuita. USP busca voluntárias para avaliar gasto energético. Pesquisadores da Faculdade de Medicina buscam mulheres com idade entre 18 e 40 anos, com índice de massa corporal entre 25 e 34,9, com ou sem a síndrome do ovário policístico. As mulheres não podem ser fumantes nem ter problemas renais ou de tireoide para serem voluntárias do projeto de pesquisa Perfil Metabólico e de Oxidação de Substratos Energéticos em Mulheres com Síndrome dos Ovários Policísticos. Os detalhes dessas notícias e o que acontece aqui no campus estão no portal ribeirão.usp.br. Fico por aqui, Bia.
Obrigada, Felipe. Agora, 12:09.
Tempo e temperatura, com informações da Climatempo.
A quinta-feira começou com tempo nublado, que deve permanecer durante todo o dia. Segundo a previsão, há chances de chuva a qualquer hora durante o período. A mínima foi de 16 graus e a máxima pode chegar aos 24.
Espaço das Universidades. Detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
Pesquisadores do Instituto de Biociências da Unesp analisam a relação entre a eriocitrina e a produção de insulina. Estudo desenvolvido na Unesp em Botucatu avalia a eficácia de suplementos com um composto no apoio do tratamento da doença. Mais detalhes com Janice Sato.
Pesquisadores do Instituto de Biociências da Unesp em Botucatu avaliam a eficácia do suplemento que contém compostos conhecidos como flavonoides, entre eles a eriocitrina, que pode agregar ao tratamento convencional da diabetes e da pré-diabetes. Como explica Valéria Sandrin, uma das docentes do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu, responsável pelo estudo que é feito com voluntários.
Está avaliando a intervenção terapêutica do flavonoide eriocitrina, que é extraído daí, principalmente da casca do limão siciliano, no controle glicêmico em pacientes com pré-diabetes. Os efeitos da eriocitrina, de maneira principal, existe uma ação em reduzir a glicemia, reduzir a resistência à insulina, promover um status anti-inflamatório e antioxidante. Então, as ações são múltiplas do que a gente vem observado aí em estudos anteriores.
Os pesquisadores revelam que o suplemento aumenta uma substância hormonal produzida pelo intestino, que estimula a produção de insulina. e melhor a condição clínica do paciente. Esta fase de estudo com voluntários será acompanhada por médicos e nutricionistas durante 6 meses.
A gente quer avaliar o efeito desse flavonoide cítrico associado à metformina, que é um fármaco muito utilizado no controle glicêmico. Então, a gente quer saber se esse flavonoide ele pode auxiliar no controle glicêmico, modular a resistência à insulina. Nós vamos investigar também alguns parâmetros metabólicos, inflamatórios e clínicos. A nossa expectativa é que esse flavonoide ela possa auxiliar no tratamento, né, e no controle de índices glicêmicos e metabólicos em pacientes diagnosticados aí com uma pré-diabetes.
Mais detalhes no site ibb.nesp.br. Janice Sato, Rádio Nesp FM.
Espaço das Universidades, uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
A demência pode ser classificada como a diminuição da função mental, que pode afetar a memória, o pensamento e ações comportamentais. Na maioria dos casos, os responsáveis por cuidar desses indivíduos são seus familiares, que em alguns momentos sofrem com consequências psicológicas diretamente associadas a essa situação. Entenda mais sobre a questão na matéria de Júlia Galvão.
Cerca de 57 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem com algum tipo de demência. Pesquisadores acreditam que esse número pode triplicar até 2050, devido ao envelhecimento populacional. Na maior parte dos casos, quem cuida desses indivíduos são seus familiares, que acabam muitas vezes sofrendo um desgaste psicológico nesse período. Para compreender as relações familiares relacionadas com essa doença, é necessário entender como ela funciona. O professor Ricardo Nitrini, coordenador do Grupo de Neurologia Cognitiva e do Comportamento do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, explica alguns de seus sintomas.
O principal fator para o desenvolvimento de demência é a idade. Demência é uma doença muito relacionada com o envelhecimento. Ela não é causada pelo envelhecimento, mas ela se relaciona bastante com o envelhecimento. O segundo fator mais importante é o fator genético, ou seja, a doença é uma doença que tem uma carga genética considerável. Mas não é esse o único fator, também os fatores ambientais. Os fatores ambientais são responsáveis por aproximadamente uns 40% da demência, 40% a 50%. Os demais são genéticos. Que fatores ambientais são estes, né? Fatores ambientais importantes. Em primeiro lugar, a existência de doença cérebrovascular. O que facilita uma doença cérebrovascular? Hipertensão arterial, diabetes, colesterol elevado, vida sedentária.
Por ser uma condição que afeta diretamente aspectos da vida do indivíduo, é comum que os familiares fiquem emocionalmente abalados ao terem que cuidar de avós, pais, tios, entre outros. Katia Scherix, doutora em psicologia experimental pelo Instituto de Psicologia da USP, comenta sobre as principais dificuldades encontradas pelos familiares.
São muitas as dificuldades encontradas pelas famílias. Uma das dificuldades é financeira, pois com o aumento da dependência ligada à progressão da doença, um sistema de cuidadores domiciliares 24 horas terá que ser colocado em prática. Este cuidado pode ser exercido pelos familiares ou por profissionais. Em algum momento, a organização de um cuidado domiciliar chegará ao seu limite e a família terá que escolher uma instituição especializada que poderá cuidar do seu familiar. Muitas famílias procuram acompanhamento psicológico neste momento para poderem lidar com a culpa de tal decisão e entender a institucionalização do idoso como um ato de cuidado e não um abandono. Quando um membro da família adoece, é todo o sistema familiar que é impactado. Cada um vai lidar com a notícia da doença de um esposo, pai, mãe, avô, avó de maneira diferente. O impacto vai depender da qualidade do vínculo que o indivíduo tinha com a pessoa doente e também como lidou com todas as perdas antes dessa.
É comum que mudanças no cotidiano dos familiares aconteçam para que a adaptação de ambos os lados seja mais simples após o diagnóstico da demência. Kátia explica.
Na nossa sociedade, a maioria das pessoas que cuidam de um familiar doente são mulheres. São elas que acabam ajudando os familiares com demência, pois, por questões culturais, são mais colocadas na posição do cuidar, cuidar da casa, das crianças, dos idosos, dos doentes. Isso quer dizer que algumas mulheres deixam de trabalhar para serem remuneradas, para exercer este cuidado invisível e não remunerado, mas que alguém tem que fazer. A primeira mudança que passa um cuidador familiar é a sobrecarga de trabalho, porque cuidar de um doente quer dizer também cuidar da sua alimentação, das suas roupas, da sua casa. Isso quer dizer que mais trabalho implica em mais cansaço, menos tempo para cuidar de si e mais problemas de saúde. Muitos cuidadores familiares experimentam o que chamamos de um burnout, ou seja, o resultado de um acúmulo de estresse que pode levar à depressão, insônia e irritabilidade.
A demência é uma doença complexa e se manifesta de formas diferentes em cada um dos pacientes. Assim, as suas implicações atingem eles e seus familiares e cuidadores. Compreender e apoiar o cuidado psicológico de ambas as partes é essencial para o entendimento dos sentimentos que envolvem esse processo. Eu conversei com Ricardo Nitrini, professor de Neurologia e coordenador do Grupo de Neurologia Cognitiva e do Comportamento do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e com Kátia Scherix, doutora em Psicologia Experimental pelo Instituto de Psicologia da USP. Júlia Galvão, da Rádio USP São Paulo.
O desaparecimento no Brasil é mais comum do que se imagina, e as investigações não recebem tantos investimentos. Porém, uma nova técnica é utilizada para auxiliar na busca das vítimas. Entendo o assunto na matéria de Suzana Nazar.
No Brasil, o desaparecimento de pessoas é um problema grave e que peca com a falta de um banco de dados nacional de pessoas desaparecidas. Cerca de 80 mil novos casos por ano de vítimas do desaparecimento são registrados no país, de acordo com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Ao se falar de crianças, desde 2017, o Estado de São Paulo contabiliza 964 queixas em aberto de crianças de 0 a 11 anos desaparecidas, sendo que somente neste ano foram 53 registros. Neste cenário, a Polícia Civil do Estado divulgou uma nova técnica para contribuir na busca por desaparecidos, que atualiza as imagens das vítimas para os dias atuais, levando em consideração características familiares e possíveis situações que essas pessoas se encontram. O escrivão de polícia e artista forense Thiago Beleza descreve como funciona o procedimento.
Isso é uma técnica que é usada pelos artistas do Laboratório de Arte Forense do DHPP. Essa técnica envolve o uso do Adobe Photoshop, que é um editor de fotografia, e o processo consiste em analisar o rosto da pessoa desaparecida com base em fotografias fornecidas pela família. Além das fotografias do desaparecido, nós usamos também fotografias dos pais, irmãos e parentes próximos. E com tudo isso em mãos, é criada uma representação visual do envelhecimento da pessoa desaparecida. Ou seja, a progressão de idade não é nada mais do que uma representação visual da idade atual que a pessoa teria.
Segundo Beleza, para solicitar a busca por meio dessa ferramenta, a família teria que comparecer à delegacia onde registrou a ocorrência do desaparecimento e requisitar ao delegado que está comandando a investigação que oficie o pedido ao Laboratório de Arte Forense do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa.
Além disso, ela precisa fornecer ao delegado, para que ele nos encaminhe, né, as fotografias do desaparecido, de parentes próximos, e também é muito importante fornecer um histórico desse desaparecido. Como, por exemplo, se ele era um usuário de drogas que pode estar em situação de rua, isso muda drasticamente a progressão de idade. Então, toda informação que ele puder fornecer em relação a esse desaparecido é muito importante para o nosso trabalho.
Em 2019, o governo federal sancionou a lei que institui a Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas e criou o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. No entanto, esse banco de dados ainda não foi consolidado. Para o professor de Direito Penal, Daniel Pacheco Pontes, da Faculdade de Direito da USP, em Ribeirão Preto, a falta de investimentos é um dos desafios na busca de desaparecidos.
É justamente a questão de que a polícia não tem pessoal suficiente, não tem equipamentos suficientes para fazer as investigações. Então, esse que é o grande problema, né? Então, infelizmente, a nossa polícia, ela é sobrecarregada, né? A gente tem muitos casos, não só de desaparecimento, de outros crimes também, de ocorrências não criminais. O que acaba acontecendo muitas vezes, né, é que não há efetivo para fazer as investigações que são necessárias, ou pelo menos num tempo hábil, num tempo razoável, né? Porque desaparecimento a gente sabe como que é. quanto mais tempo passa, pior. Fica mais difícil a gente encontrar a pessoa que desapareceu, né? Então, acho que esse é o grande desafio. E sim, claro, né, seria muito melhor que nós tivéssemos um Banco Nacional de Desaparecidos, né, tivesse um procedimento padrão, o que infelizmente não acontece, porque normalmente essas ocorrências são investigadas pela Polícia Civil, que é estadual. Então, não é a mesma polícia que tem aqui em São Paulo, que tem em Minas Gerais, ou que tem no Paraná. Eventualmente, elas podem não se conversar tão bem, né? Então, a pessoa desaparecida pode estar em outro estado e acaba não sendo encontrada. Então, dá para melhorar, dá para aperfeiçoar, sim. Né? Mas passa, de novo, por essa questão de investimento, né, de efetivo para as tarefas policiais.
O delegado da Polícia Civil de São Paulo, Marcelo Melo Garcia de Lima, complementa.
A dificuldade maior é justamente buscar a integração entre diferentes órgãos, entre variados órgãos. E aqui eu me refiro não apenas àquelas instituições do âmbito da segurança pública, como também da saúde, como também da assistência social. E também mesmo, né, eu me refiro aqui às famílias, tá, aos parentes. É necessário que todos estejam juntos, envolvidos, tá, para que a investigação do desaparecimento ela seja mais exitosa, ela tenha mais êxito.
Acabamos de ouvir o delegado da Polícia Civil de São Paulo, Marcelo Melo Garcia de Lima, o professor de Direito Penal, Daniel Pacheco Pontes, da Faculdade de Direito da USP, em Ribeirão Preto, e o escrivão de polícia e artista forense, Thiago Beleza. Eles falaram sobre os desafios do país na investigação de desaparecidos e sobre a nova técnica para buscar as vítimas. Suzana Nazar, Rádio USP, Ribeirão Preto.
A homologação em primeira instância da prisão em flagrante, convertida em preventiva, da mãe de 5 filhos, Joana, por furto de alimentos no valor de cerca de R$20, é o tema da reescrita da decisão judicial em perspectiva feminista neste episódio da série Mulheres e Justiça.
Mulheres e Justiça. Neste episódio da série Mulheres e Justiça, a reescrita de decisão judicial em perspectiva feminina é da homologação em primeira instância da prisão em flagrante, convertendo-a em preventiva, de Joana, de 41 anos, mãe de 5 filhos, dependente química, vivendo em situação de rua há uma década. Joana foi acusada, mais de uma vez, pela prática de furto de produtos alimentícios. 2 pacotes de miojo, um refrigerante de 600 ml e um pacote de refresco em pó, no valor total de R$ 21,69. A convidada da professora Fabiana Severi para falar dessa reescrita é a advogada Letícia Cardoso Ferreira, mestre e doutoranda em Direito pela Unesp e pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Aprisionamentos e Liberdades.
Letícia, você é uma das integrantes do Núcleo de Estudo e Pesquisa em Aprisionamentos e Liberdade, o NEPAL, que é coordenado pela professora Ana Gabriela Mendes Braga, da Unesp de Franca, e que participou da reescrita que a gente vai falar hoje. Eu queria que você me contasse o que levou você e o grupo a escolher essa decisão para ser reescrita.
Bom, o caso Joana, essa mulher que é acusada criminalmente pela prática de um pequeno furto de alimentos em um mercado de rede na capital paulista durante a pandemia, é emblemático por vários motivos. Se trata de uma mulher que é mãe em situação de rua e que diversas vezes teve a sua vida atravessada pelo Estado para destituir a guarda de seus filhos e também para processá-la por crimes contra o patrimônio insignificantes. Essas intervenções no sistema, pelo sistema criminal na vida de Joana, elas não são episódicas, elas são recorrentes. O último processo penal que a tem como acusada é esse que a gente analisa, que a gente reescreve. Ele foi amplamente noticiado pela mídia e a gente o escolheu por ser exemplificativo de uma aplicação cega, fiada e seletiva do direito penal, que move sua máquina e a economia punitiva para perseguir uma mãe com fome que furta produtos alimentícios de valores irrisórios. Além disso, a imperatividade da criminalização se deu em um contexto de fragilidades sanitárias, que foi o caso da Covid, né? É um caso que, por sua grande repercussão midiática, ele foi interrompido logo após a denúncia pelo STJ, que aplicou o princípio da insignificância. Então, a gente tinha poucas decisões, né, para escolher nesse caso, e aí a gente optou por reescrever a decisão em primeira instância, que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, porque é a primeira intervenção judicial no processo e também porque a gente a considerou exemplar por uma multiplicidade de questões que envolvem a mulher criminalizada, que não foram consideradas no caso e que tem amplo potencial de reconstrução a partir de uma reescrita com perspectiva feminista e interseccional.
O episódio completo você encontra em ribeirão.usp.br. O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação e produção minha, Ana Beatriz Fogaça. Participação, Felipe Capella. Técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Supervisão, Ferraz Júnior. Coordenação, Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. E vem aí o Expresso Cultura. O destaque de hoje é a entrevista com Tatiana Montagnoli, atriz idealizadora do espetáculo O Pai, que será apresentado hoje no Teatro Municipal. Os detalhes daqui a pouquinho com Gabriel Khaled e Hugo Luque.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no Ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br.